Fala galera, aqui é a Alessandra. Estou passando só para dizer que o episódio saiu um pouco atrasado, mas porém ainda dá tempo, né? De curtir o Dia dos Namorados com o mozão.
Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário. Sejam bem-vindos a mais um Funga Funga, onde os dois membros estão gripados. O Jean está saudável dessa vez. A gente está só alternando aqui, né? Um dia eu, outro dia o Francisco, depois o Jean, a gente meio que tá o spinner da gripe aqui. Hoje a gente tá aqui para fazer o quê? Esse episódio tá sendo lançado, ou eu espero que ele seja lançado, no Dia dos Namorados. Então a gente vai escolher dois filmes para se ver com o mozão, ou com o crush, ou nossa, que expressões horríveis que eu usei. Por favor, Francisco, faça as honras aí.
Então, você jovem dinâmico, hoje vem comigo, entendeu? Eu vou dar as dicas pro seu Dia dos Namorados ser bem melhor. Alguém faz o instrumental de dar aquela musiquinha Careless Whispers aí, fazendo favor? Hoje é o dia de você colocar aquela luzinha baixa, entendeu? Colocar essa musiquinha pra tocar, arrumar um vinho bom, uma tábua de frios, pelo amor de Deus, não é porque nós estamos falando de filme, que você vai arrumar uma pipoca, uma batata, esse negócio que gruda no dente pra comer junto com a garotinha, não, entendeu? Pega um queijinho, uma paradinha mais de boa e tal, que depois vai rolar aquele beijinho.
Tem orégano no queijinho, porque senão gruda nos dentes do mesmo jeito, Zé.
Exatamente, pô. Você não vai querer dar aquele sorriso pra mim, aquele sorriso sedutor, sabe? Com aquele olhar 43, com um negócio verde no dente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Nós estamos te ajudando, então você tem que ajudar.
Ou então uma ideia melhor.
A gente também, beleza, galera?
Ou então uma ideia melhor que essa. Arruma uns 4 dentes de alho, cada um come 2 e é isso. Fechou.
Meu Deus.
Que você não vai sentir fome mais. Você já virou? Eu já mandei pra vocês aquele vídeo do Olá, Marilene?
Ah, esse vídeo é maravilhoso demais! A noite, tarinha, vinho!
E muito sexo!
Esse vídeo é muito bom, velho! Meu Deus, feliz é a Marilene,
velho! O primeiro filme que eu trouxe, a gente não vai falar só de filme romântico ou filme tipo, que tem a ver com a temática dos namorados. Porém, meu primeiro filme é. Porque o meu primeiro filme é um romance, e mais ainda, ele é um filme de um gênero que eu custei muito a gostar. É um musical romântico de 2016 chamado La La Land. E sim, vocês vão escutar eu falar
não.
La La Land aqui nesse
podcast. Não,
vou mutar vocês dois.
Pra mim, La La Land começou errado por achar que ganhou Oscar.
Mas La La Land é bom pra cacete, velho.
Fora isso, eu nem vi. Então,
pra mim, até esse momento, La La Land era a música da Demi Lovato, mas tudo bem.
E aí, quer mais motivo pra você ver esse filme? O filme, ele é estreado pelo Ryan Gosling e a Emma Stone, a eterna Gwen Stacy, e eles
maravilhosa.
Exato, eles protagonizam uma história de amor bem madura e interessante, que não só fica nos altos e baixos da vida de um casal, mas também a gente é levado para uma discussão sobre o preço a se ter uma carreira, o que a gente está disposto a abandonar para fazer o que a gente gosta. A Mia, que é a personagem da Emma Stone, é uma barista que sonha em ser atriz. O Sebastian, ele não só sonha em ter seu próprio clube de jazz, como ele também é apaixonado por jazz e tal, gosta muito de improviso. O filme tem, tipo, atos diferentes. Em primeiro, a gente conhece o casal e vê eles ali se apaixonando. E depois que a gente vai ver, tipo, o que acontece depois que um casal em um filme romântico dá certo, tá ligado? Eles vão mostrando o que o Sebastian começa a fazer para meio que vencer na carreira de músico. Ele acaba meio que tendo que sacrificar o que ele gosta, que é ser músico de jazz, para tocar numa banda, onde, tipo, ele recebe um salário, mas não é o que ele curte. E a personagem da Emma Stone, ela vê isso em determinado momento, e tipo assim, começa uma puta de uma discussão que meio que leva eles a terminar, tá ligado? Porque, tipo assim, ela se preocupa tanto com o cara, a ponto de falar assim, não, cara, você não tá fazendo o que você gosta. Meio que você tá se vendendo simplesmente pra dar certo como músico. E ele fala, não, mas esse é o jeito que eu achei pra ganhar o dinheiro e é isso que eu vou fazer. Enquanto ela começa, tipo assim, ela é uma atriz, ou tenta ser uma atriz, e ela é muito rejeitada, os papéis dela. Não... Porque ela, tipo assim, ela faz aquele padrãozinho de atriz, mas ela não tem muita essência. Então, tipo assim, o que que o Sebastião fala pra ela? Fazer o próprio roteiro e atuar numa peça sozinha. Então, meio que ela se lança nisso, enquanto ela sacrifica muito pra manter a carreira dela, o Sebastião meio que sacrifica tudo que ele gostava em relação à música pra fazer parte de uma banda. Então, tipo assim, isso meio que separa os dois. E que, sendo um grandíssimo spoiler aqui, o filme termina dessa forma. Tipo assim, os dois acabam um indo pra cada um lado e, tipo assim, se reencontrando no final, meio que aquele reconhecimentozinho. O filme é sensacional. Eu falo que é um musical, assim, e todo mundo já começa a falar assim, porra, velho, musical? Caralho, bagulho piegas pra caramba. Mas não, é um musical muito bom e muito maduro. Assim. É longo. Dá tempo da gente se acostumar com os personagens. E é por isso que eu recomendo pra caramba pra se ver esse filme no Dia dos Namorados. É um filme de mais de 2 horas aí. Você pode sentar com o seu mozão no sofá, colocar aquele queijinho pra derreter, como disse o Francisco. Um vinho tainha.
E tem a musiquinha não pode faltar. Quero Les Whispers.
Por favor, gente, por favor. Camisinha, porque, poxa vida, ninguém que... mais.
Nossa, né? Já.
Muito já, velho. Vamos assim, camisinha, conscientização. Vamos diminuir a população do mundo. Porque tá fogo, tá fogo. Tá bom. Bom, galera. como eu vou falar primeiro. Do meu estereótipo, né? Vocês que ouvem aí a gente, vocês devem ter um. Vocês provavelmente devem ter um Jean, um Luiz e um Francisco mentalizado na cabeça de vocês. Porque, querendo ou não, quando a gente escuta a voz de. Só escuta a voz de uma pessoa, não vê o rosto, o corpo, essas coisas assim, a gente meio que vai imaginando a fisionomia dessa pessoa. Então, seguindo o meu estereótipo, o primeiro filme
Senhor
que eu vou
Anéis,
falar.
O Hobbit.
Credo, Zé, sai fora. Até parece que você não é o pequeno, né? Querido, lindo, maravilhoso. Deixa eu terminar de falar do meu filme aqui. O que que acontece? O primeiro filme que eu vou falar, logicamente, é Homem-Aranha 2. O espetacular Homem-Aranha 2. Por mais que não é a trama central do filme, ele tem um pedaço romântico muito grande, principalmente no final. É lógico que... Vocês não vai estar com o crush, igual o Luiz falou, igual o Luiz não, igual o Francisco falou ali e tal, com a luzinha, com o queijinho, com a musiquinha, que é Les Whispers, e um vinhozinho, e aí vocês, tipo, vai ver esse filme. O que eu vejo nele é mais um final feliz. Embora, não o final final, né? Calma, galera, que eu vou explicar. Não é o final em que a nossa belíssima Gwen morre quebrada ao meio. Eu digo mais da parte em que os dois ficam juntos. Porque em Homem-Aranha 2 é meio que a continuação do primeiro. E aí no primeiro, o Homem-Aranha, ele recebe um pedido do pai da Gwen, quando o pai da Gwen descobre que ele, que o Peter é o Homem-Aranha, e aí ele faz um pedido, que é pro Peter deixar a Gwen de fora disso tudo, pra que não aconteça nada de ruim com ela, né, já que ele vai fazer alguns inimigos. E aí ele passa o filme inteiro nessa tentativa de deixar ela de fora pra que nada de ruim aconteça com ela. Só que, gente, o Peter ama a Gwen e Gwen ama Peter. E aí eles ficam nesse vamos separar, vamos ficar junto. Vamos separar, vamos ficar junto. E assim, se você vai assistir com o seu namorado ou namorada já de um tempo, vocês vão se sentir muito naquele filme, sabe? Tipo, é um filme que dá pra você dar uma choradinha. E dá pra você ficar pensando nessas coisas também. Além de que, no final, realmente, as coisas... Entre aspas, no final, gente. Não é o final final, não. Um pouquinho antes do final, as coisas realmente dão certo. Os dois se combinam se acertam, né, para ficar junto, e aí no final, final mesmo, aí acontece aquela tragédia que é assim, completamente como eu vi em Watchmen, é ground taking, que é simplesmente tirar o chão seu. Você morre junto com a Gwen naquele final. Mas esse é o meu primeiro filme. É, o próximo filme vai ser só romântico mesmo. Então, vamos lá, o menino Francisco.
Pô, eu tenho que comentar desse filme também. Eu não posso escutar alguém falando sobre o espetacular Homem-Aranha e deixar passar batido.
Por isso que eu
Pô,
amo esse homem, gente.
tipo, esse casal funcionou muito bem, velho. Sério. O Andrew Garfield e a Emma Stone, que conexão.
Além do mais, os dois deu uma namorada, né?
E isso, acho que. Entre os dois filmes, ou foi quando terminou de gravar o segundo filme, não lembro. Pô, velho, tipo, cenas desse filme que. Pô, cenas que marcaram, cenas românticas desse filme. Aquele reencontro dele com a Gwen.
No parque, né?
E isso que ela pergunta se ele anda vigiando ela. Aí ele, às vezes, uma vez ou outra e tal, aquela cena ali é
Muito bom.
foda. Essa cena é uma cena, assim, que eu acho foda. A cena. Poxa, esse filme é a cena. Esse filme que tem a cena do armário? Armário.
Esse que tem a
Isso.
cena do armário.
Essa cena também perfeita. A cena do Peter falando que também tem. Também deve ter vilões em Londres. Pô, aquela hora ali que você acha assim, pô, agora vai dar tudo certo e tal. E pra mim, mano, aliás, eu vi esse filme no cinema. O único filme do Homem-Aranha que eu vi no cinema foi esse. Eu não podia perder. Ainda bem que eu não perdi.
Cara,
Hã?
eu se Lenilma fica falando, minha mulher, gente, ela fala que todo podcast que a gente faz é uma sessão de terapia para mim. Então vou dar mais pano para manga para ela. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu e ela tava terminado. A gente tava num término. E aí aquele negócio da volta, da tentativa de volta, cara, aquilo para mim é assim muito muito maravilhoso, sabe? E aí toda essa questão do fica junto, não fica junto, vamos ficar junto, não vamos ficar junto, tá bom, vamos para Londres junto. É assim, na época que eu assisti, foi muito pesado, sabe? Porque realmente era o que eu queria naquela época, voltar. Então, basicamente, é meio que passa, né, a sensação do que o Peter tá sentindo, a gente sente também. E eu acho muito paia, porque parece que foi feito de propósito o fato de que quando tá tudo certo, tudo se ajeitando, ela vai lá e morre.
Cara, é a cena mais bem feita da história pra mim, aquela hora que ela tá caindo ali. O cara, tipo, teve o trabalho de fazer a teia do aranha virar, tipo, uma mão tentando
Com a mão
segurar
dele.
ela, entendeu? Aí, tipo, ele tirou todo o som da cena e fica tocando só aquela musiquinha instrumental. Pô, essa cena me marcou demais, velho.
Não, e assim, eu não sei para quem é um pouco mais, eu não sei qual que é a palavra que dá para isso, porque eu sou muito sentimental. Então, consequentemente, eu sou muito chorão. Mas toda vez, velho, eu ver algo dessa cena, meu olho enche d'água. É instantâneo. Porque essa cena, mano, essa cena é muito triste, velho. Poxa. Essa cena, tudo que faz é aquele negócio. Você não consegue chorar com uma imagem. Aí embaixo, a imagem é a Gwen caindo. E aí você só chora, Zé. Você só chora. Não tem outra coisa pra você fazer.
Cara, eu não gosto de pegar filme pela metade pra ver, mas se eu estiver passando esse filme, eu vejo ele só pra rever essa cena.
Nossa, essa cena é tudo, mano. Tudo nesse filme é maravilhoso, Zé. O Andrew Garfield é um excelente Homem-Aranha.
Concordo totalmente.
Assim, velho, de verdade, cara, é doido porque a galera baba demais o ovo do Tobey Maguire. E pra mim o Tobey Maguire é só um pedaço de cocô. Aí vem o Stan Lee, criador do Homem-Aranha, e fala: o melhor o melhor ator para se fazer o Homem-Aranha é o Andrew Garfield. Ele falou isso. E a galera falou o quê? Ai, o melhor Homem-Aranha é o Tobey Maguire. Ah, pra puta que pariu. Vai se fuder, mano. Ah.
Ele não é nem o melhor Homem-Aranha e nem o melhor Peter Parker.
É, ele não é nada bom, Zé. O Tobey Maguire é só um trouxa. O Tobey Maguire, ele tipo... O meu pai vestiu a roupa de Homem-Aranha em 1980. E ele fez um Homem-Aranha melhor do que o Tobey Maguire, Zé.
Isso é sério?
Não. Não é uma piada, mas... mas realmente, se meu pai vestisse uma roupa do Homem-Aranha em 1980, ele ia fazer um Homem-Aranha melhor do que o Tobey Maguire.
Eu imaginei. O pai do Jean, o testemunho de Jeová.
Vestido de Homem-Aranha.
Chegando na casa da pessoa, se abatendo. Testemunho.
Meu Deus do céu. Não, pera. Você acha mesmo que as testemunhas de Jeová chega, bate e fala testemunha? É isso?
É, até porque se chegasse assim, ninguém ia entender, né?
É lógico. Eles têm que chegar no macetinho, fi. Eles chegam e bate e aí fica de boa, assim. É por isso que sempre fica tem dois. É por isso que sempre tem dois. Por quê? Porque um fica olhando para as janelas e o outro fica olhando para o portão. Porque aí se alguém chegar da janela e esconder, ele fala... Tá ali, ó, ele tá ali. Entendeu? Tô brincando, gente. Se tiver alguma testemunha de Jeová ouvindo isso, é brincadeira, tá bom? Eu já fui um testemunha de Jeová. Não quero isso para minha vida nunca mais. Mas é brincadeira, viu, gente? É brincadeira.
Como diria o Cris, brincadeirinha, pessoal de Jeová. A gente ama você.
É, brincadeirinha.
Ok, agora vamos pro Francisco, que vai falar de...
Lá vou eu surpreender vocês e provavelmente ser julgado e xingado. Como todo mundo falou de filme romântico, meu primeiro filme vai ser um filme romântico. Então, galerinha, vem comigo de novo. Conselho do Totti. Você que tá querendo conquistar a gatinha e tal, não tem nada com ela ainda, mas tá querendo ter. Esse filme que eu vou indicar agora é pra você, entendeu? Bom, eu espero que quando você chamar ela pra ir ver um filme, pra ver uma Netflix, você nem tenha a oportunidade de dar play no filme. Mas, se as coisas não saírem como esperado, então, o primeiro filme que eu vou indicar vai ser A Cinco Passos de Você.
Nunca ouvi falar.
Nunca ouvi falar? Que não, isso? Não. Não é possível. Pô, vocês não são os caras. Vocês não são os caras românticos que nem eu. Esse.
Provavelmente igual a você, não. O Luiz acha que perdeu eu pro videogame, mas a gente perdeu o Francisco pra Vanessa, mano. Francisco é outro homem, Zé. Cadê aquele Francisco que xingava e brigava? Parecia o Felipe Neto.
Pô, mas eu tô planejando esse episódio do Dia dos Namorados desde abril, se vocês forem lembrar.
Tá mesmo. Vanessa, esse é um homem apaixonado, viu? Esse é pra casar. Você, eu casava.
Eu vou casar com essa mulher.
Vamos fazer um casamento triplo, Zé. Foda-se. Bora.
E é isso mesmo.
Partiu.
Então, deixa eu falar. Esse filme, então, A Cinco Passos de Você, o que que pega? Dois pacientes que têm uma doença, fibrose cística. E, tipo assim, essa doença, quando uma pessoa tem ela, ela não pode chegar a... Pera, é a mais ou é a menos?
Acho que é a menos.
É a menos de 5 passos de distância de um do outro, porque, tipo assim, eles têm uma imunidade baixa e um pode transmitir bactéria pro outro. Ah, e aí, o que que rola? Eles dois estão no mesmo hospital e nessa os dois acabam se apaixonando, sendo que um não pode tocar no outro. Eles dois se apaixonam e tal, aí rola toda coisa, que a menina tá interessada no cara, só que aí o cara descobre que ele pode fazer muito mal pra ela e ela tá pra receber um transplante. E aí ele pega e fala que, tipo assim, aí começa a evitar ela, onde ela tá, ele não vai, aí ele para de responder as mensagens dela, não atende mais a ligação dela, essas coisas. Até que ela faz um videozinho assim, mó legal, tal, falando pra eles dois dar um passeio, respeitando os limites da distância, essas coisas tudo. E o que que rola? No final do filme, já vou pular logo, não vou ficar contando metade, até porque tem spoiler de uma parada muito pai que acontece no filme. No final do filme, tipo, é uma cena foda pra caralho. Jean, você que chora, se você ver a cena final desse filme, na hora que o cara vai embora, você vai chorar, tipo, durante uma semana, porque é uma cena do caralho.
Mas ele vai embora ou ele morre?
Não, ele vai embora.
Menos mal,
é a mesma coisa do... Ah, mano, mas é tipo... O vai embora é tipo quase morrer no filme, porque eles não têm muita expectativa de vida, tá ligado? Quem tem essa doença aí, normalmente vive no máximo até uns 15, 16 anos. Eles estão com 18. E como a doença dele é mais forte, é uma doença que ele não consegue nem fazer o transplante, entendeu? Uhum. Por isso que ele quer se afastar dela, porque ela pelo menos tem uma oportunidade, ele não. Então pra ele ficar perto dela é prejuízo. Aí, mano, tem mó cena triste dele se despedindo dela e tal. Aí ele deixa um caderninho com os desenhos dela que ele fez, mó cena foda. E por que que eu falei que esse filme é pra quem tá tentando conquistar a pessoa e tal? No final desse filme, a menina pega e fala, tipo, depois de você ver uma história de duas pessoas que não podem se tocar, que não pode chegar perto, não pode pegar na mão, não pode abraçar, beijar. A mulher principal do filme pega e fala assim, né? A Estela. Se você está com ele, toque nele, toque nela. A vida é curta demais pra esperar. Porra! A mulher do filme tá fazendo a cantada pra você, mano.
É, a mulher do filme tá entregando o prato, né, Zé? É só você comer.
É só você chegar e fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, a minha primeira dica é as 5 passos de você. Acho que eu nem preciso falar mais nada. E esse filme tem na Amazon, tá?
Vou procurar depois pra assistir. Chorar 10 litros e vou ficar de boa.
Mano, tipo assim, eu. Tipo, é porque, apesar de. Acho que eu nunca revelei esse lado, meu. Mas foda-se, vou ter que falar. Eu gosto desse filme romântico. Eu gosto desse filme, tipo, Nicholas Spark. É?
Aparentemente a terapia é pra todo mundo.
É, mãe. Eu gosto desse filme romântico, essas paradas, essas histórias meio tristes. E eu gosto pra caramba desse filme.
Poxa, vocês deixam até emocionar as histórias. E então, meio que pra dar uma compensada aqui, uma balanceada, eu vou falar de uma história que se passa em um hotel. Sabe esses hotéis que você vai passar aquelas férias com o companheiro ou seu companheiro? E você vai lá, às vezes pode até levar a família, quem sabe levar vocês, e ficar uma estadia. Só que a gente vai falar de O Iluminado, o filme em que o cara leva a esposa e o filho para um hotel, em que eles vão passar a noite, passar a temporada de inverno lá, esse hotel fica fechado, e lá umas coisas bem doidas começam a acontecer. Ele tem umas visões, o pai também tem umas visões e começa a ficar bem psicótico, bem agressivo. Cara, esse filme O Iluminado é um filme ideal para você ver com o seu parceiro ou sua parceira nesse Dia dos Namorados. Por quê? Porque é um filme que mostra um casal ali naquele clima de inverno, trancado num hotel, bem caseiro mesmo. Se não fosse a parte do cara tentando matar a mulher com nada, seria um filme bem, bem levinho pra ver. Eu gosto pra caramba do Iluminado. Já vi ele umas 2 ou 3 vezes. É um filme que se conta muito pelo visual. Você meio que tenta interpretar ali. Você não sabe se o cara tá alucinando, se o cara tá vendo coisas de outro mundo ali, uns fantasmas, uns bichos meio doido, ou se o cara simplesmente resolveu matar mesmo e tá fazendo um papel ali. Você já viu esse filme alguma vez? Nunca? Você nunca viu Iluminado?
Um clássico do terror, mas eu nunca vi, não. Assim, eu achei até que você fosse falar que é um filme muito bom para ver com o companheiro ou a companheira, para fazer aquele famoso clichê do ai, nossa, estou com medo, me abraça. Entendeu? Tipo, Pra poder dar um climão e tal. Mas, sei lá, é, mas... eu acho.
Ele é um filme, terror é um filme, diferente,
é um filme do Jack, é um filme do carinha do tratamento de choque.
É, do
Jack. Cara, eu vi esse filme, mas, mano, eu era tão novo que... Nossa, muito tempo mesmo.
É igual, eu, a primeira vez que eu vi Exorcistas, eu vi quando eu era moleque, e depois eu tive que ver de novo, e eu vi que o filme é bem ruim mesmo.
Ah, Exorcista é bom, mas não é tipo... Pô, porque a gente já tá acostumado com outro tipo de terror, entendeu? O
É,
Exorcista, ele
tudo.
tem uma atmosfera diferente. Se você vê ele hoje, pô, velho, aquela cena lá do. Da. Chega perto do final ali, que o Pazuzu aparece no quarto, velho, é muito feio, por quê? Porque eles meio que pegaram uma imagem do Pazuzu, tipo, que eles usam no começo do filme, e meio que tem que fazer uma colagem, porque não tinha computação gráfica, tem que fazer uma colagem dentro do filme. Pra aparecer a sombra do Pazuzu no fundo da tela. Então, tipo assim, pô, na época devia ser foda pra caramba, velho. Você vê ali. E, tipo assim, se entrar na operação do filme, você realmente, tipo, consegue entender que eles quiseram fazer parecer que o demônio tava ali dentro do quarto. Mas, vendo com a estética de hoje, você não consegue, tipo, tomar um susto com aquilo. Eu tomo um puta do susto toda vez que aparece. Cara, o Eixo tá na máquina de ressonância. Eu sempre esqueço dessa merda. Ela tá na máquina de ressonância e ela fecha os olhos. Aí fica tudo preto. Do nada, velho. Do nada. Aparece uma cara vermelha na tela. Então, eu... Caralho.
Eu assusto com cara vermelha no
No
é...
sobrenatural, né?
é no Zé, aquilo é um susto muito grande, que tá tudo de boa, velho, olha a mão falando, não, e aí eu vi o
É, aí. Me...
aí
Parece o
do
cara
nada
do
ela
Rio
olha
lá.
pro lado, tá o Satanás atrás do cara fazendo um, e aí você fica, nossa, porque o problema do jumpscare não é a cena, se pá a cena não tem, não, nem dá susto. O problema é o grito, que um barulho que eles fazem no filme para poder se assustar.
Então, tipo assim. Voltando um pouco pro Iluminado, não é um filme de jump scare, não é um filme de você tomar um susto. É uma atmosfera que vai criando ali o terror, tipo, principalmente porque os filmes do Kubrick, eles são narrativas visuais, cara. Tipo assim, você assiste ali, você se dispõe a ver o filme, tipo assim, entrando no jogo que ele quer te colocar. Então é um filme que você vai acompanhando o personagem, que é o Jack Torrance, que ele vai ali ficando cada vez pior e marcando cada vez mais na loucura do Hotel Overlook. Então, tipo assim, não é jumpscare, mas é uma atmosfera muito boa de terror. Eu recomendo pra caramba. E principalmente, para se você for ver ele hoje, não tem tanto para você ver dia, de noite, negócio, porque o filme, ele é bem claro, que é pode também dessa temática dos filmes de terror, porque normalmente filmes de terror, para mascarar, tipo assim, qualquer
É
coisa,
por
eles colocam uma.
favor.
É, praticamente os caras apagam todas as luzes e falam assim: não, beleza. Mas, mano, eu acho muito mais assustador um cara correndo atrás de você com um machado claro do que no escuro, porque no escuro ele não pode ver ninguém.
Realmente, realmente. Então, meu próximo filme, esse já é romântico mesmo. Embora tenha morte no final também.
Caralho.
Meu próximo filme, o que acontece? Minha mulher, gente, ela gosta muito de Nicholas Sparks. Ou pelo menos gostava há um tempo atrás.
Caralho, eu também.
E aí,
Nossa.
o que que acontece? Entender é um certo ponto é bom. Porque, sei lá. Enfim, como eu não leio esses livros,
Argumentação
eu.
foda.
Como eu não leio esses livros, eu não tenho uma opinião formada sobre o Nicholas Sparks. Mas enfim. E aí, a gente estava num período em que eu estava querendo, né, ver mais coisas entre aspas, sobre ela. Tipo, sabe quando você está querendo, tipo, meio que gostar das mesmas coisas que a outra pessoa? E aí eu estava desse jeito. E aí a gente começou a ver muito filme do Nicholas Sparks, dos livros do Nicholas Sparks. E aí um dos que eu mais gostei, do que eu mais gosto até hoje, de fato, é o Melhor de Mim. Cara, aquele filme é muito bom.
Nossa!
O Melhor de Mim é muito bom.
Eu tenho esse livro.
É muito bonito. É maravilhoso, Zé. Eu não aconselho muito. Bom, se você for tipo eu não aconselho muito você assistir junto com sua crush, porque provavelmente você vai passar uma raivinha, porque o cara é bonito. E eu particularmente não sou. Então quando eu vi, eu fiquei tipo, nossa, bacana. Ele não, nossa, esse homem é muito bonito. Eu falo, verdade, ele é bonito mesmo. Legal. E aí eu fico só desse jeito. Mas enfim, é um filme muito bom, que conta a história do carinha, e aí há muitos anos atrás ele namorou uma doidona, e os dois se gostavam muito. Só que aí os dois eles moravam numa cidadezinha interiorana, aí os dois cresceram, foram embora pra trabalhar e tudo mais, e aí quando eles voltam, porque parece que eles são adotados. Eles são adotados? Carinha de Melhor de Mim? São adotados, né? Em que seja.
Oi?
Não, eu perguntei pra ele nenhum aqui. Mas enfim.
Esse gato aí tá miando atrás de
você. Tem uma porra de uma gata. Deve ser a neguinha. A neguinha que tá no cio. Neguinha, a Missandei tá no cio, gente. É a gata que eu tenho. Mas enfim.
Dia do namorado tá aí.
Pois é. Aí o que que acontece? Os dois caras voltam pra cidade porque algum velhão morreu, um velhão em comum com eles e tal. E aí eles voltam pra cidade e o cara solteirão, né? Parece que ele foi servir no exército. E aí ela casada com o filho e tal. E aí os dois meio que vão se reaproximando e tudo mais. E eles descobrem que eles ainda se gostam e tal. E aí ela... Eu não sei qual que é a diferença do livro pro filme. Eu não me lembro ao certo quando a minha mulher falou comigo. Mas eu sei que no final do filme, eles decidem que não vão ficar juntos. E é isso mesmo, ela tem uma vida, ele tem outra. E é isso e tal. E aí, o filho dela tem problema de coração. Ele nasceu com uma má formação, alguma coisa assim. E aí ele... Tipo,
viu o filho dela... Sofreu um acidente, doido.
Foi um acidente?
Eu
lembro bem pouco desse filme. Mas, enfim. O moleque sofreu um acidente. Ah, é verdade! Ele sofre um acidente. O moleque sofre um acidente. E aí, o que que acontece? O cara sofre um acidente? O que acontece com o cara?
Os parentes do cara, o pai e os irmãos, vão lá e dão um tiro nele.
Ah, carai, que filme triste, mano. Esquecido quando esse filme é triste, mano. Meu Deus. Não, então, aí acontece isso aí. E aí, coincidentemente, o moleque recebe, fala, não, temos um coração aqui, bora tascar nesse menino aí, foda-se. Deu-lhe coração. E aí, passou um tempo, né? Não foi imediatamente, não. Passou um tempinho, não foi, Francisco?
Não, foi na mesma hora. Praticamente na hora que o cara tomou o tiro, o menino tava se acidentando.
Que a mulher ficou sabendo.
Oi?
Que a mulher ficou sabendo que o coração era do cara.
Ah, não. É porque, tipo assim, acontece a cena toda e fica aquele suspense, né? Tipo assim, será que o filho da mulher morreu? Será que o cara morreu? Aí quando volta já passou um tempinho, mas ela sempre soube que o... Pode falar?
Pode, velho. Essa é a parte do filme, esse negócio do filme, vai.
Ela sempre soube que o coração do cara tava batendo no peito do filho dela agora.
Eu achei que, tipo, ela recebia uma carta. Eu lembro de um negócio assim, não?
Não. Não, não. Ela... Ah, mano, eu não sei. Não, mas eu tenho quase certeza que ela sempre soube, mas é porque da parte que do acidente pra morte do cara tem tipo, pula uma coisa e fica aquele suspense sem a gente saber se o cara morreu, se o filho dela morreu. Aí ela pega e começa a contar o que que aconteceu.
Bom, então, Esse é um filme muito bom, sabe? Um filme bem romântico, tipo, é, meio que mesmo depois de morto, o cara ainda fez. Ele foi, tipo, gente boa com a mulher, sabe? Ele ainda. Ele ainda deu tudo que ele podia pra mulher, sabe? É, lógico que isso tem uma limitação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É, mas eu acho um filme muito legal, um filme muito bacana. É, e é isso, basicamente, esse é o meu segundo filme.
É, eu gosto desse filme também. Eu gosto dele, de Um Amor Pra Recordar. Ah, cara, vocês falaram de filmes tão legais que eu nem sei se eu quero falar mais do Dia dos Namorados Macabro. Porque meio que...
o Francisco a não falar de um filme.
Ai, meu Deus do céu.
Nossa, ah, vamos falar da Morte do Demônio, que é o filme mais romântico que esse.
Não, eu quero falar de...
Molhei todo.
Pô, eu quero falar do O Melhor Amigo Deus. Da Noiva.
Pode falar do Melhor Amigo da Noiva. O Jean acabou de falar que ele se molhou todo.
É, porque eu tô brincando com água aqui, e aí a água caiu em cima de mim tudo.
E o meu segundo filme não vai ser mais Dia dos Namorados Macabro 3D. Porque, tipo, a galera falou de uns filmes legais aí, e aí o Jean ainda falou daquele negócio do clichê, da garota ficar com medo de te abraçar. Então, tipo, como eu já tô um cara muito romântico, dando dica pra vocês, então eu tenho um filme melhor pra falar agora, que é O Melhor Amigo da Noiva. O que que rola? Tom é um jovem que evita compromissos sérios e tem várias namoradas. Hannah, sua melhor amiga, encontra o homem ideal justamente quando Tom descobre que realmente a ama. Tipo, eles dois se conhecem na adolescência, são amigos desde então. E aí, quando o cara descobre que ama ela, que ela é o amor da vida dele, a mulher vai se casar. Essa é maravilha. A história do filme.
É aquela música do Rick... É Rick Renner?
Rick Renner?
É aquela música do convite de casamento?
Ah, é Jean Giovanni. É, porra, puta da música legal.
Jean Giovanni?
É, Jean Giovanni.
É, pô, não lembro o que você fazia a dupla com o Giovanni, não?
Não lembro.
É lógico que é Jean Giovanni. Bom, aí que acontece? Quando ele descobre que ama ela, ela chama ele pra si, ela vai se casar, e o pior de tudo, ela chama o Tom pra ser a madrinha do casamento dela. É isso mesmo que vocês ouviram, a madrinha. Ela falou, é tipo assim, meio que ela não tem uma melhor amiga, como ele é o melhor amigo dela, ele vai ser a madrinha do casamento. O Tom, muito espertinho, aceita ser a madrinha do casamento pra poder passar mais tempo com a Hannah, mostrar que ele mudou, que ele não é mais aquele cara mulherengo, que ele pode ter um compromisso sério e que ele ama a Hannah. Essa é a história do filme, filme muito legal pra você que tá aí na friendzone, tá querendo pegar a amiguinha, quem sabe esse filme não inspira vocês dois. É...
Voltamos pra 2014 e friendzone da depressão é uma página boa ainda.
Caralho!
É, quem nunca curtiu os posts da Felizão da Depressão? Pô,
nunca fui, velho. Nem em 2014.
Pô. Ah, mano, você namora desde que você tem 10 anos de idade, Jean. Então eu
namoro desde 2013, velho.
Ah lá, não pegou a Friendzone da Depressão.
E lógico que pegou a Friendzone da Depressão, eu acho que já existia em 2011, lógico que tinha.
Que isso? A internet não existia em 2011? Sai fora.
É, a internet foi inventada em 2012, Francisco.
É. O meu Facebook ai, é de 2000. Meu Facebook é de 2011, pô.
Meu Deus do céu, gente.
Se não for 2010. Pô, e nesse filme aí também toca aquela musiquinha do Oasis lá, mesmo que toca no efeito borboleta. Então, o filme é tudo de bom. A trilha sonora boa, história boa.
Essa música é boa, por favor. Stop Crying Your Heart. O nome da música.
Isso. Do caralho. Quando começa a tocar aquela música, eu arrepio todo. Todo filme que tiver ela, eu já gostei do filme. Nota 10.
Vanessa, dica. Dica, Vanessa.
A Vanessa sabe, pô. A Vanessa, não, Tipo, é, as músicas que eu escuto, a Vanessa conhece assim. É, aí ele gosta daqueles caras mascarados. E daqui.
Boa.
Que é aquelas músicas de. Que ela fala que é as músicas de doido. E, mano, toda vez que toca a música do Oasis, ela sabe que eu gosto por causa da voz do cara, que não tem como você confundir, né?
A voz do cara é muito boa. Tudo bem que ela parece a voz do Bon Jovi, mas tô zoando.
Não, nada a ver.
Não, nada a ver.
Tô zoando! Meu Deus!
Então, galera, é isso aí. Esse foi o nosso especial do Dia dos Namorados. Espero que vocês usem nossas dicas aqui, dicas de filme, dica de conquista e tudo mais. É, não acostuma ver eu falando muito bem das coisas, de coisa romântica, não, que só porque hoje eu tava me empolgado mesmo. É, aproveitem aí o Dia dos Namorados. Provavelmente essa hora nós vamos estar aproveitando com nossas esposas e namoradas também. E até semana que vem.